A medida provisória garante financiamento com juros mais baixos e descontos de até 50 mil. Segundo o BC, é o maior percentual de crédito registrado desde 2019. Em Brasília, a MP anunciada há 5 meses da eleição é vista como um aceno a um público que pode fazer diferença para a reeleição de Lula.
O Pacaembu virou a capital nacional da literatura neste final de semana, viu? Começou na Praça Charles Miller a 5ª edição de A Feira do Livro. O nosso repórter Lucas Escórcio traz os detalhes.
A 5ª edição da Feira do Livro chegando aqui no Pacaembu, no centro de São Paulo, bem em frente ao Mercado Livre Arena Pacaembu, na Praça Charles Miller. O espaço já está tomado por diversas tendas repletas de livros e esse festival literário vai até o dia 7 de junho, uma semana de muita literatura aqui em São Paulo. O evento abre das 10 da manhã e vai até as 8 da noite em todos esses dias e ele, obviamente, é totalmente gratuito. E o tamanho desse evento impressiona. São 160 expositores e mais de 200 atividades divididas entre os palcos, como o auditório do Museu do Futebol, o Espaço Rebentos, que é feito para as crianças escreverem seu primeiro livro, colorirem alguns livros também, o palco da praça, reunindo apresentações musicais, TED Talks, conversas, workshops e também os tablados literários. A feira esse ano lançou uma plataforma digital, a feiradolivro.com.br. Acessando esse site, o leitor consegue salvar os eventos que ele quer ver direito e montar uma espécie de roteiro, uma agenda em seu celular. Mais de 107 autores irão estar presentes aqui ao longo desses dias, sendo 17 nomes internacionais. E o grande destaque dessa edição é a literatura latino-americana, trazendo expoentes dos nossos hermanos, dos nossos países vizinhos, como Colômbia, Uruguai, Chile e Argentina. A literatura brasileira também vem em peso, desde autores consagrados e best-sellers até novos nomes experimentais, novos nomes da indústria. O roteiro também joga luz sobre o pensamento indígena e a cultura afro-brasileira. E para quem gosta de histórias reais, não ficção e, obviamente, jornalismo, vem com muita força esse ano, com foco especial para grandes biografias de figuras políticas, cultura popular e esporte.
Eu conversei com Paulo Werneck, diretor da Feira do Livro, e ele explicou a importância de um evento como esse na cidade de São Paulo.
Olha, essa feira foi criada com o objetivo de trazer para a cidade de São Paulo a experiência de um festival literário, né? São Paulo tem uma oferta cultural inacreditável, mas não tinha um grande festival literário de rua, desse formato que você está no meio da rua, passeando entre livros, e a gente faz aqui um convite para as pessoas chegarem mais, falar de livros, ir na praça de alimentação, curtir o Museu do Futebol, que vai estar aberto.
Eu também falei com entusiastas da leitura que estavam presentes e perguntei o que estavam achando do evento.
Eu gosto demais de vir para cá, eu sou de Curitiba. Eu acho que esse evento é muito importante para quem é da área, porque é um espaço que a gente consegue ver quais são as novidades.
Trocar experiências, porque o trabalho de escritor é sempre muito solitário. E aí, quando você encontra pares, você descobre que os outros também sofrem.
Que você tem contato com a literatura, com quem você está lendo, né? Então, estava passando Giovanna Madaloso ali, conheci o Pedro Jucá também, que é maravilhoso.
Lembrando, o Museu do Futebol, que fica na Mercado Livre Arena Pacaembu, também está funcionando normalmente, então dá para fazer até as duas coisas de uma vez. Recado tá dado, o momento ideal para conhecer novos autores, conversar com seus autores favoritos que estão no evento, comprar livro barato, ouvir palestras sobre literatura, trazer os pequenos, instigar a criançada a ler e, obviamente, mergulhar de cabeça no universo literário. Relembrando, até dia 7 de junho, Feira do Livro 2026, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, das 10 da manhã às 8 da noite, evento totalmente gratuito. E mais informações e programação no site afeiradolivro.com.br.
E se a Copa de 82 tivesse tido um final diferente? Essa é a provocação no centro do novo livro de José Roberto de Castro Neves, imortal da Academia Brasileira de Letras, advogado e professor, que acaba de lançar Onar 82. A obra mistura futebol, luto, Shakespeare e relações familiares de um jeito que você não esperaria de um acadêmico de letras. E os apresentadores do Link TMC receberam o autor dessa obra, José Roberto de Castro Neves, para contar um pouco mais deste livro.
essa história, ela começa com um pai que recebe uma notícia trágica da morte do filho. E era um filho que ele tinha uma relação muito distante, ele estava brigado com esse filho há muito tempo. Esse pai era um comentarista esportivo, então ele vivia para futebol, adorava futebol. E o filho nem tanto, o filho gostava de outras coisas. Mas esse filho morre e ele vai à casa do filho, uma casa que ele nunca tinha ido, e quando ele chega lá, tem um livro que foi feito para ele, pai. O livro chama Onar. Onar é como os gregos achavam, né, que quando a gente dormia, a gente era transportado para um outro lugar. E esse lugar chamava Onar, daí veio onírica a palavra. E esse livro é um livro que o filho conta, ele reconta um pouco o sonho de noite de verão, que são jovens que também brigam com os pais e que vão para uma floresta. Mas nessa versão do filho, que o pai lê enquanto ele vai encontrando memórias antigas, né, refazendo a história dele, é uma história que se passa na Copa, e esses jovens vão para um morro, e nesse morro encontram um montão de coisa, mas se passa exatamente nessa Copa de 82, que foi uma Copa muito dramática para quem viveu essa experiência, porque era uma Copa que nós tínhamos nenhuma dúvida de que o Brasil ia ganhar. A gente tinha um time incrível naquela oportunidade, um time fabuloso: Sócrates, Falcão, Zico, Éder, enfim, Júnior. Era um time todo extraordinário, e a gente acaba perdendo de uma forma dramática, porque a gente podia empatar o jogo com a Itália e acaba perdendo de 3-2. Para quem viveu, nunca vai esquecer. Foi uma derrota muito sofrida. E nessa história que o filho conta, ele conta toda a história da Copa para o pai, quer dizer, tudo acontece durante a Copa. E, claro, tem um final melhor, um final que a gente gostaria de ter, porque é a forma que o filho tem de fazer as pazes com o pai. É um livro que ele faz para, mesmo morto, o pai se apaziguar com ele. E, de fato, eles conseguem. Ele chega a esse filho, Roberto, e tem esse carinho com o pai.
Rodrigo Alvarez aqui, queria te perguntar, como ficcionista, você acredita que a ficção, você trouxe aí, né, um trauma nacional? Foi a minha primeira Copa, eu era garoto, eu assisti e chorei quando o Paulo Rossi fez o terceiro gol. Comemorei muito no Falcão, chorei muito no terceiro gol do Paulo Rossi. Você acredita que a ficção tem um poder curativo para um trauma nacional? Ela pode trazer algum tipo de mudança na nossa própria maneira de entender a história?
Sabe, Rodrigo, nesse livro, eu não estou falando nenhum spoiler, não, mas esse pai, que é um comentarista esportivo, ele não pode ir para a Copa, porque ele fica doente, ele fica em casa nessa Copa, ele lembra disso, e o filho, que era um garoto, ajuda ele. Fica lá levando a comida, eles dois viam os jogos juntos, que era uma coisa que o filho nem gostava, mas naquela Copa. E o pai achava que aquela Copa era o pior momento da vida dele. Achava que aquela Copa foi uma desgraça, porque ele não foi para a Copa, ficou em casa, o Brasil perdeu, ficou de cama. Ele achava. Mas quando ele lê o livro e ele vê o sentimento do filho, ele revê esse momento e passa a achar que a Copa foi o melhor momento da vida dele. Que a Copa foi uma época fantástica. E eu acho que a literatura, ela tem esse poder de fazer com que a gente reflita sobre experiências nossas e dê uma nova visão àquela situação. E às vezes a gente vê uma coisa que a gente não considera importante, mas depois, às vezes, uma literatura, um livro, ela nos faz ver de uma outra forma, com uma outra sensibilidade. E nesse livro, o pai, que achava que aquele momento era uma desgraça, ao ler o livro do filho, ele percebe que foi possivelmente o melhor momento da vida dele. Que ficou ele e o filho vendo futebol, que era o que ele adorava, juntos ali naquele momento. Então, Rodrigo, eu acho que sim, eu acho que a literatura tem essa força transformadora, e é uma das maiores ganhos da literatura, é o autoconhecimento, né? A autorreflexão, você rever a tua vida. Enfim, então sim, eu acredito que sim.
Que lindo. E você falando, eu nem li o livro ainda, mas só da gente ouvir você falando, também muito. O futebol é uma coisa muito mágica, porque eu lembro meu pai, que era gremista, e meu pai teve um câncer muito agressivo e tal, e foi assim, o futebol que nos reunia. Né? Eu lembro meu pai doente assistindo os jogos do Grêmio com raiva, mas entretido. Então, naquele momento, a gente esquecia, no momento do Grêmio jogando em campo ali, a gente esquecia de tudo. A gente esquecia da doença, a gente esquecia dos problemas e a gente estava unido ali. E falando nessa história, né, de traumas, eu tenho uma ideia aí pra você. Oi, pode falar.
Eu ia falar também que essa Copa, ela tem uma situação muito particular, porque a Copa de 70, né? que o Brasil ganhou, mas quando o Brasil sai para a Copa, a gente está vivendo uma ditadura. Sim. Então, você, claro, era brasileiro que torcia para o Brasil, mas era um Brasil que a maioria das pessoas não reconhecia um país bacana naquele momento, né? Uhum. Então, claro, quando o Brasil entrou em campo, uma emoção incrível, mas era um momento de país muito particular. 82, bom, 84 foi uma entre-safra, 78 foi aquela Copa, né? Nós fomos os campeões morais, porque a gente não perde jogo nenhum e acaba tendo... acaba sendo a Copa da Ditadura, né? Porque é a Copa que o governo argentino acabou se imiscuindo muito. E 82 era a redenção disso, porque era um momento de abertura, né? A gente estava vendo aquilo. Então você podia de novo torcer para o Brasil. Era uma coisa que era possível naquele momento. A gente estava virando já, né? A gente teve eleição para governador pela primeira vez depois de muito tempo naquele ano. Então as ideias democráticas estavam sendo novamente reverenciadas. Então, tinha essa mística naquele momento. E eu também era criança, era jovem, e tenho uma lembrança muito feliz daquela Copa nesse aspecto, sabe? Pintar rua, que tinha isso, né? As pessoas pintavam as ruas, os amigos vendo o jogo juntos, aquela felicidade, a gente tinha muito orgulho do nosso time, né? Era um time bacana, tinha coisa do samba, enfim, era isso. Reencontrar essa memória feliz naquele momento.
Então, te dar uma ideia para o próximo livro, José Roberto, existe um dia 8 de julho de 2014, se puder recontar essa história do 7-1, a gente agradece, assim, porque acho que é todo mundo ainda mais traumatizado com esse 7-1, de repente você faz alguma coisa, coloca uma criança alemã ali no meio, sei lá, sabe, assim, eu acho que eu vou dar uma ideia para um próximo livro, tá?
Mas sabe, Nara, que é interessante que futebol, quem não conhece, acha que são só três resultados possíveis, empate, derrota e vitória. Mas quem gosta de futebol percebe que são muito mais de três resultados, né? O 7-1 é uma coisa humilhante, né? Não tem outra palavra, é humilhante. A gente em casa e tal. O 3-2 contra a Itália não foi humilhante. Foi uma coisa mais trágica mesmo, né? E foi talvez essa beleza da tragédia, né? Depois, quando é muito humilhante, não é trágico, é outra coisa, né? Uhum. Ser humilhado não é trágico, é outro sentimento, né? Menos nobre. Ali não, ali a gente perde tendo o melhor futebol, merecendo ganhar. Foi muito mais doloroso nesse aspecto, assim, digamos, épico, né? Muito mais traumático do que o 7-1. O 7-1 foi uma coisa realmente, uma coisa triste, assim, humilhante, né? É menor, eu acho.
Muito bom. Muito obrigado. Muito legal. Muito legal. José Roberto de Castro Neves, autor do livro Onar 82. Todo mundo aqui no estúdio curioso para ler, e acho que todo mundo que está ouvindo a entrevista, que está assistindo a entrevista, está acompanhando, ficou curioso também. José Roberto.
Já está na livraria?
Boa pergunta. Para fechar, já está nas livrarias?
Tá sim, na livraria. Obrigadíssimo, é um prazer falar com vocês. Obrigado pela atenção.
E olha, quem cresceu nos anos 80 e 90 provavelmente leu O Gênio do Crime na escola. E agora, esse clássico da literatura infanto-juvenil brasileira virou filme que já está em cartaz dos cinemas. Um detetive saído direto dos filmes noir dos anos 40, investigando um esquema de falsificação de figurinhas de álbum de futebol. Sim, tem álbum de figurinha no meio. E para contar um pouco mais sobre a adaptação, os apresentadores do Link TMC conversaram com um dos atores do longa, a Rafael Losso, que interpreta um cambista. Vamos ouvir.
Foi uma emoção poder participar desse filme. E eu lembro, e é engraçado, porque depois que eu fiz o filme, eu conversei com alguns amigos, diretores de teatro, e muita gente falou, esse livro me fez começar a gostar de livro. Então, nossa, só isso já me fez ficar muito feliz de participar.
Ô Rafael, eu vi ali no trailer que tem, vocês atualizaram, né, a direção, o diretor atualizou, porque o livro se passa numa outra Copa, a gente tá vendo os jogadores de agora, e parece que tem algum problema ali com a figurinha do Vini Júnior. Você pode contar o que que é?
A figurinha do Vini Júnior é a figurinha dourada, é a figurinha que todo mundo tá ali na batalha para conseguir, para completar o álbum, e é ela que faz com que o filme tome certos direcionamentos.
Não, e tem a ver com a realidade, porque no álbum da Copa de hoje, né, a gente tem 20 legends, que são figurinhas especiais, e são 20 Exato. Jogadores, né? E dos brasileiros, o único que tá entre ali os 20, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, tem o Modric, é o Vini Júnior. E ele é o único Exato. Ali dos legends, então faz muito sentido. Você colecionava figurinha também? Isso, o filme também te trouxe um certo saudosismo, além, é claro, de lembrar da tua experiência de ter lido o livro, mas se colecionava também?
Muito, colecionei bastante e também joguei muito bafo, né? Bati muita figurinha na escola. Então, isso foi realmente uma grande nostalgia, assim.
Ô Rafael, queria que você falasse um pouquinho também do elenco, né? Como é que foi trabalhar com Marcos Veras, Ailton Graça, que são atores...
Douglas Silva,
atores versáteis, né? E queria saber dessa experiência também para você.
Ah, foi incrível, na verdade, né? Principalmente o Ailton, porque eu e o Ailton a gente se encontra desde da minha época de teatro, assim. Eu fiz muito teatro e o Ailton é um cara que participou da minha formatura no teatro. Ele já trabalhava com o diretor que me formou no teatro e o Ailton foi assistir minha peça de formatura pelo menos umas 3 vezes. Então eu tenho muita ligação com o Ailton. Eu e o Marco, a gente é da mesma agência de atores, então a gente já se conhece, mas a gente nunca tinha atuado junto. Foi muito incrível isso. O Douglas eu só pude conhecer ali um pouco no set mesmo, a gente nunca tinha se trombado nessa caminhada, mas eu acho um grande ator e fez um belíssimo papel.
Rafael, deixa eu te pedir para contar um pouquinho da história. Eu sei que você tá guardando um monte de coisa, você não falou quase nada para de spoiler, né? Mas conta um pouquinho do
que eu contar. Não sei o que eu posso contar.
Você não sabe?
Exato. Não,
mas
exato.
O que tá lá no...
então, eu posso falar. Lá,
o que tá na sinopse.
Eu posso falar um pouquinho, na verdade, né? E uma coisa que eu mais posso falar que é do trabalho dessas crianças, assim. O Lipe Binder, que é o diretor desse filme, conseguiu reunir uma turma de crianças muito talentosas. Os meninos são incríveis, a Bela, o Breno, o Samuel, eles fazem papéis incríveis. Mas o filme conta é isso. Esse menino, o protagonista da nossa história, ele é apaixonado por um show de detetive. E ele tem esse grupinho de amigos que gosta de assistir esse show, eles querem sempre desvendar algum mistério, e acontece isso, um deles completa o álbum, eles vão lá tentar ganhar o prêmio, né? Quem consegue completar o álbum tem um prêmio. Quando eles chegam na porta da empresa para pegar o prêmio deles, eles entendem que tem muita gente dando o álbum ao mesmo tempo. E isso não é possível. O dono da estão falsificando minhas figurinhas, então tem muita gente completando algo, eu não consigo presentear todo mundo. E eles, por já terem esse aspecto detetive dentro de si, resolvem ajudar o dono da empresa a entender quem é o gênio do crime, quem é que está fazendo essas figurinhas falsas e tocando esse caos no mundo das figurinhas. E eles decidem dar essa investigada. No caminho, eles me encontram. Não, eu não sou tão gênio assim. Eu sou só um aviãozinho da história.
E olha, se você é fã de boa gastronomia, eu tenho um convite, tá? O Parque Vila Lobos é o seu destino nos próximos dias. Tá rolando o Taste São Paulo 2026 e o nosso repórter Lucas Escórcio foi conferir o movimento e traz os detalhes do evento.
O Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, é palco do Taste Festival SP mais uma vez. E esse ano, o parque está sediando a edição histórica de 10 anos do Taste SP, que é considerado um dos maiores festivais gastronômicos do mundo. Para se ter uma ideia do tamanho dessa cozinha gigante, a organização espera receber mais de 77 mil visitantes. O público tem à disposição um cardápio de luxo. São mais de 30 bares e restaurantes badalados da cidade e mais de 100 expositores espalhados pelo parque. Tem opção para todos os paladares. O público pode provar o clássico dadinho de tapioca e baião de dois do chefe Rodrigo Oliveira, do Mocotó, os sushis frescos da premiada chefe Thelma Shirayashi, do Aizome, ou se deliciar com as sobremesas da Carole Crema. Gigantes como Fasano, Le Jazz e Brás Trattoria dividem espaço com estreantes de peso, como a autêntica culinária tailandesa trazida pelo chefe Maurício Santi. Além de comer, quem vem ao festival pode botar a mão na massa. São mais de 650 aulas, workshops, shows, espaço kids e atividades gratuitas. É só chegar e se inscrever na hora. Eu falei com o público presente no Taste e perguntei se estavam de barriga cheia.
Sempre, né? Não dá pra vir aqui pra comer pouco. A gente come muito, é muito gostoso. Lugar, um ambiente super gostoso. A gente sempre marca com vários amigos. A gente arruma uma mesinha e passa o dia inteiro aqui.
A variedade aqui é muito grande. A gente fica na dúvida e acaba provando um pouquinho de cada lugar.
Tranquilidade da gente conseguir aproveitar aqui o espaço, né?
Segurança.
Tá sempre com os amigos, a gente marca um encontro e tal.
Tomar um bom vinho.
Já comi bastante já, tô bem satisfeito. A comida tá bem gostosa aqui, o evento tá bem legal. Tem muitos restaurantes, às vezes você quer ir no restaurante pra comer alguma comida. É disponibilidade de tempo. Aqui você consegue provar um pouco de cada.
Ainda dá tempo de aproveitar. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria física e no site da Eventim, com opções a partir de R$40. Mas corre, porque só faltam 4 dias de evento, do dia 4 ao dia 7 de junho.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica,
pra te atualizar, se importa pra você.
Uma hora, um minuto pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Este é o Amanhã TMC e você fica muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. Os dois casos suspeitos de ebola estão sendo investigados aqui no Brasil. Um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Os pacientes estiveram recentemente em países africanos com circulação do vírus e chegaram ao país apresentando sintomas que levaram ao protocolo de isolamento. Em São Paulo, um imigrante congolês de 37 anos está internado em estado grave no Instituto Emílio Ribas. A Secretaria Estadual da Saúde informou que os exames apontam meningite meningócica, mas a suspeita de ebola ainda não foi descartada. Os testes específicos para confirmar ou excluir a doença devem ficar prontos na segunda-feira, no caso hoje. Já no Rio de Janeiro, um viajante belga que esteve em Uganda foi diagnosticado com malária. Mesmo assim, ele segue isolado na Fiocruz por medida de precaução, enquanto as equipes de saúde acompanham o caso. O ebola é transmitido por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas e sintomáticas, e não pelo ar. Por isso, o risco para a população em geral é considerado baixo, mas as autoridades seguem monitorando os dois casos de perto. Em uma decisão importante, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, deu um prazo de 90 dias para o governo federal apresentar um plano de retirada de invasores da terra indígena Cachoeira Seca, no Pará. A área é a segunda mais desmatada da Amazônia Legal, acumulando mais de 74 mil hectares destruídos até julho do ano passado. A determinação do STF também obriga a União a criar um comitê de governança focado na proteção de povos isolados e de recente contato. Esse grupo será responsável por coordenar e monitorar ações de proteção do território, regularização das terras e atendimento à saúde dessas comunidades. Dados inéditos do Conselho Nacional de Justiça mostram que a cada 30 segundos uma mulher recebe proteção judicial no Brasil. Ao todo, a justiça brasileira concedeu mais de 255 mil medidas protetivas no primeiro trimestre de 2026. Esse número é o maior já registrado para os três primeiros meses do ano, superando todos os trimestres monitorados desde 2020. O recorde histórico foi alcançado em maio deste ano por quase 94 mil medidas, um salto de 13,4% em relação ao recorde anterior em setembro de 2025. Na comparação direta com o trimestre passado, o crescimento foi de 7,5%. e a guerra no Oriente Médio está encarecendo o petróleo no mundo todo, e o governo brasileiro decidiu prorrogar até 31 de julho um pacote de medidas para segurar o preço dos combustíveis por aqui. A partir de amanhã, entra em vigor a subversão de R$1,12 por litro de diesel. Ou seja, o governo banca parte do preço que o custo não chegue cheio ao consumidor. O gás de cozinha também está no pacote. O subsídio equivale a R$11 por botijão de 13 quilos. E as isenções de impostos sobre o querosene de avião, que é o combustível dos aviões, e o biodiesel também foram renovados. Uma hora, 5 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Ou a Cidade é Sua de hoje, direto aqui de São Paulo. Os casos de desaparecimentos continuam crescendo aqui em São Paulo e já chegam a uma média de 41 registros por dia em 2026, segundo dados recentes. Na Cidade é Sua, Felipe Bueno e a Estela Ribeiro conversaram com a doutora Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, e Darko Hunter, que é coordenador do Departamento Especializado em Localização Familiar, sobre o assunto dos casos de desaparecimento na capital paulista e os desafios enfrentados pelas autoridades nas investigações. Vamos falar sobre as primeiras horas de busca, o impacto de redes sociais, conflitos familiares, vulnerabilidade de jovens e as estratégias que vêm sendo adotadas para localizar pessoas desaparecidas e apoiar as famílias. Vamos acompanhar.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um A Cidade é Sua na nossa TMC. Sempre, a cada semana, um programa de interesse, trazendo algum assunto para você de São Paulo, para você do estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre desaparecidos, um assunto muito sério, desaparecimentos. E a nossa primeira conversa é com a delegada Ivalda Aleixo, que é diretora do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, veio nos visitar aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, delegada, prazer.
Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? E é um tema muito importante e que tem que ser falado, repetido, porque repetir tudo sobre esse tema, porque é um tema que deixa a família muito aflita, né? É um tema, é angustiante ter alguém da família desaparecido.
E eu penso também, delegada, que muitas vezes até a própria imprensa, fazendo um meia-culpa aqui, não sabe exatamente como lidar, como comunicar esse tema. Então, a senhora me permita aqui discutir o tema desde o começo, né? Fazer até algumas perguntas muito primeiras aqui para a gente mostrar para todo mundo o que que envolve toda essa questão. Eu quero começar com um dado que é recente, falando que em São Paulo os casos de desaparecimento ultrapassam 40 registros por dia, nesse ano agora. Afastando um pouco o olhar desse número, segundo a secretaria, a gente tem uma estabilidade ou um aumento na comparação com anos anteriores?
Olha, a estatística mostra um pequeno aumento, mas também nós temos muito encontros. Uhum. Porque quando a gente fala registro de pessoas desaparecidas, isso acontece todo dia, e a gente entende, quando a pessoa retorna, é encontrada, ninguém nos comunica. Então, a gente tem uma equipe que está constantemente entrando em contato, quando, lógico, a gente vai esgotando as investigações. Aí a pessoa retorna, a gente vai ligar para a família, não, mas ele já voltou. Então, na verdade, tem às vezes é sazonal, né? A gente percebe final de semana. Uhum. Nossa, na segunda, e aí a pessoa retorna por vários motivos. A gente fala aí por que algumas pessoas desaparecem. Então, tem esse retorno, que para nós é pessoa encontrada, né? Encontrada bem e que retornou para casa. A gente tem que ter uma prova de vida, que está tudo bem. Mas teve na parte de adolescentes, nós tivemos um pequeno, até nacional, mas aí olhando o estado de São Paulo, embora pequeno, a gente teve um aumento, sim, no caso de adolescentes. Mas foi assim, agora a gente já está no equilíbrio, mas no início a gente estava com um pequeno aumento, sim, nos primeiros 2 meses, 3 meses.
Então, até por obra das próprias famílias, e que felizmente recuperam essas pessoas, essa tabulação é um pouco difícil, porque a saída a secretaria tem informação, até porque as famílias vão recorrer à polícia, vão, sim, recorrer às autoridades. Só que na volta, como você disse, muitas vezes esses casos não são notificados ou são notificados depois.
É, são notificados depois. E hoje, e que bom também, a pessoa pode fazer a comunicar o desaparecimento imediatamente, não tem aquela lenda lá de 24 horas.
Até pela, eu ia tocar nesse assunto, inclusive.
Até faz online, né? Você entra e comunica. É, são dados básicos que ela tem que pôr para a gente ser acionado. Tão logo chegou lá, e é imediatamente, né? Bateu na nossa caixa de entrada, a gente já entra em contato com aquele declarante do desaparecimento. Para pegar mais, coletar mais informações, e já tem uma equipe fazendo as buscas, que a gente tem um protocolo. É, e às vezes, né, não acha no dia, no outro dia, a pessoa esquece de entrar novamente. Não se dá conta, e que bom que voltou para cá, a gente fica muito feliz. E aí, porque tem também lá o encontro, né? Tem desaparecimento e encontro de pessoa. Ou até ir numa delegacia. Então, nós entendemos isso, não tem... Então, por isso que a gente liga. Então, às vezes tem semana, e a gente fica muito feliz, que fala, tá em casa, olha, tem uma foto. Não, a equipe foi lá, ele tá bem. Não, foi um acidente. Não, roubaram o celular, não tinha como voltar, porque ninguém mais sabe o número de celular, né? De ninguém. Ninguém mais tem número de telefone.
Quem nunca, né?
É. E aí, volta e fala, ah, eu esqueci, pedem desculpa, e tá tudo bem. A gente quer que a pessoa volte para casa, o familiar volte para casa, né? É, então, às vezes, a gente pega semanas lá que a gente consegue, assim, vamos dar um nome, dar baixa, né? Como eles falam, em muitas pessoas, muitas, muitas.
E você estava respondendo, falando de São Paulo, e me ocorreu uma coisa também. Tem os números nacionais, tem os números de São Paulo. Acontecem muitos cruzamentos, e aí tem um trabalho das polícias estaduais nesse caso. Por exemplo, uma pessoa que desaparece em algum estado do Nordeste vem parar aqui, ou vice-versa, uma pessoa que desaparece daqui de São Paulo, natural de São Paulo, e vai parar em outro lugar. Como é que funciona isso?
Na verdade, a gente está criando, tem um cadastro nacional, mas aí nós tem algumas dificuldades técnicas, né? Para ser alimentado automaticamente, né? Nós precisamos. E também, para a gente falar, pô, a pessoa está em outro estado. Então, por isso que a investigação, a escuta, acolher aquele familiar é o mais importante. Detalhes, que às vezes passam, né? A pessoa desapareceu, não atende o telefone, não responde mensagem. Não é rotina, não é hábito, jamais faria isso. E é o familiar que sabe. Então, naquele momento, a gente vai procurar no entorno, né? Qual era o caminho? Vamos procurar aqui, porque reside aqui. Vamos fazer buscas em hospitais, procurar de toda forma onde trabalha. Nós vamos ver, telefone, tá desabilitado? O que que aconteceu? Contatos com eventual banco. Né? Se houve movimentação bancária, a gente tenta. Agora, aí que vem essa entrevista. Estava acontecendo alguma coisa? Não, ele conheceu uma pessoa, entendeu? Então a gente vai, não, ele tem uma pessoa que conheceu na internet. Opa, vamos
isso
ver.
Isso já é um alerta.
Na hora. Olha, é uma proposta de emprego, que nós tivemos vários casos recentes, que é um. Na verdade, é uma fraude, é um golpe que a pessoa vai e ela vai para um trabalho escravo. Nós tivemos um caso recente de dois jovens aqui de São Paulo, e foi quando a mãe dele fez estava fazendo o boletim, né? Ela fala a palavra Tailândia, e eu ouvi. Falei, o seu filho foi o quê? Ele tinha até um convite para trabalhar na Tailândia. Falei, pronto. E era... isso mesmo.
Aí a pontinha
ele
do
foi,
fio.
Nós fizemos o boletim, entramos em contato, daí não sai do país, né? Então, a Polícia Federal, e também com a Êxodos, que trabalha só com esse tráfico de pessoas para exploração ou sexual ou trabalho, que era o caso dele, né? Ele, porque era de TI, e ele foi para trabalhar lá num totalmente, a gente conseguiu, falou com um amigo. Olha, a última mensagem que ele me mandou, ele estava em Mianmar. Foi até noticiado isso. Eles,
me lembro desse caso.
Tá? Então, a gente fez o contato, conseguimos a Êxodos, foi retirá-lo de lá. Então a gente, é importante saber, né? Quando ela falou, não, ele foi para tal país, não faz mais contato, porque ela estava fazendo um boletim em São Paulo, lá com a gente, tá, do filho que tinha desaparecido em outro país. E a gente foi atrás.
Olha o tamanho da complexidade.
É, não é? Entendeu? Você tem que. Já localizamos um também em Portugal, em Lisboa, uhum, infelizmente. No caso, ele foi preso, uhum, aí totalmente perdeu o contato. E porque a gente parte daí, eventual viagem rodoviária e depois aeroportos. E aí foi aí que nós achamos. Então, outros estados têm hoje muito contato. É, bendito o WhatsApp, né? Mensagem, porque a gente hoje fala com toda a cidade, todo o estado. Então, a gente fala com o nosso... Aqui, São Paulo é muito grande. Nós já temos que fazer contato, tá, em toda a região do estado de São Paulo. Mas também a gente... O litoral é importante. São lugares que a gente já faz um contato, ainda mais quando é mais próximo de São Paulo, cidades do litoral. E aí a gente começa a passar para outro estado. Ou quando tem, assim, alguma coisa diz que foi para outro estado. Então, nós já tivemos casos em Goiânia. Porque aí nós rastreamos por que essa pessoa foi para Goiânia. E aí a esposa, não faço a menor ideia, aconteceu alguma coisa. Falei, ó, porque ele está em Goiânia. Hospitais de entrar em contato com a gente. Olha, tem uma pessoa aqui falando isso. Eles falam, olha, ele não lembra o telefone, foi um acidente e não tem celular, e aí fala conosco, a gente vai ver, tem o boletim de ocorrência.
Esse não faço a menor ideia me leva a uma pergunta que é a seguinte: como e quando uma família sabe que ela tem uma pessoa desaparecida? No seguinte sentido, né? Quanto tempo... Lembra aquela história, sim, que a gente começou falando das 24 horas, sim, e tal? De repente a pessoa saiu para trabalhar, ok? Ela costuma sair daqui às 9 da manhã, costuma voltar às 6 da tarde, de repente... 7, 8, 9, meia-noite e não avisou, não deu sinal, o celular está desabilitado e tal. Quando é que essa pessoa, essa família tem essa sensação e a partir de quando ela pode bater na porta da autoridade?
A partir do momento que é isso.
E é tem alguma coisa... Subjetivo,
porque a mãe... E assim, também depende, né? Porque, assim, é um adulto que está habituado, ele volta normalmente entre 9, 10 horas. Ah, é o trânsito. Mas hoje é sempre o contato, né? Do telefone. Uhum. Ah, falou que estava saindo do trabalho. Normalmente, leva meia hora. Ah, mas como? Ah, vem de carro. Não, estava de moto. O que foi? Não fala, não atende mais. Moto, acidente. Carro, será que foi um assalto? Será que foi um acidente de trânsito? Sim. Ah, não, normalmente vem de Uber. Opa, Uber? Ah, ele chama o Uber, mas não chamou? Então a gente também vai atrás disso. Uhum. Vem a pé, então vamos fazer o caminho. E eu costumo dizer isso lá, e a equipe também é assim. A delegada que está à frente, a Bárbara, a doutora Bárbara, com o Fabiano, ligou, chegou. Às vezes ligam para saber o que tem que fazer. Por quê? A senhora está... Não, porque está estranho, já faz 2 horas. Será que eu já posso fazer? Pode. Já faz aqui, ó. A gente já anota, a gente já vai atrás. Porque é a mãe que sabe, né? Ou é a esposa, ou é o pai que sabe. Pô, minha filha nunca fez isso, não. Meu filho não é o hábito. Pô, estou ligando. Lógico, pode ter acontecido de ter perdido o celular. Mas não custa, né, a gente correr atrás. Então, é isso. A família sabe. Às vezes, até ambiente de trabalho já aconteceu. Ó, falou comigo ontem, a gente marca, a gente sempre se encontra aqui, nunca faltou no trabalho, tem uma reunião importante, aí a própria empresa entra em contato. Olha, a gente não conseguiu contato com a família. E até amigos.
E aí, um ponto que me chama a atenção, quando acontece no caso da empresa, ou até da escola, vamos,
sim,
pensar em
da escola
também.
Sim.
Qual que é a orientação para entrar em contato com a família? Porque nesse exemplo que você trouxe, delegada, aconteceu no trabalho da pessoa não aparecer, que você, né, acho que até instintivamente, liga para casa, né, esposa, marido, mãe, pai, e fala, olha, não sei quem não apareceu. De certa forma é um procedimento, mas ao mesmo tempo cria um alarme na família.
É, mas isso acontece muito, e também de outra forma. Olha, a gente veio aqui, porque ela trabalha com a gente, nunca aconteceu. Uhum. Ela que abre tal setor, quando ela vai atrasar, ela comunica. E a gente não tem, só tem o celular dela. Agora a gente tá indo fazer o boletim, foi na casa, não tem ninguém, a gente tem o endereço, a gente pediu para alguém lá e a gente está preocupado, porque tá todo mundo... com quem, para quem a gente liga? Então a gente pega os dados dessa... o gerente, o responsável, o colega de trabalho, a gente... Bom, quais as características, qual que é o número do telefone, então a gente começa a rastrear isso. Você sabe o caminho que ela faria ou ele faria? Sim, eu sei. Normalmente pegaria o metrô, faz tal coisa, ou tem um ônibus, então a gente vai fazer isso e entra e tentar o contato com alguém da família. E aí nós falamos, olha, a gente está aqui, e aí é isso, olha, ela saiu de manhã, ela vai para um lado, eu vou para o outro, e aí a família vai dar mais detalhes da roupa, porque é importante também características físicas, a roupa, toma um medicamento, e aí nós vamos, tem tatuagem, toma algum medicamento, estava em alguma fase, tá mal, estava com depressão, olha, ela passou por uma fase difícil, ou ele teve uma perda, né, na família, sofreu um acidente, não ficou bem, são vários motivos, né? E aí nós temos, eventualmente, o desaparecimento voluntário, né?
O deliberado, é isso que eu ia colocar agora. Nesse caso, o trabalho das autoridades, da secretaria, da polícia, é o mesmo, tem alguma peculiaridade? Porque essa pessoa, supostamente, ela não quer ser achada. É diferente de uma pessoa que...
Quando nós encontramos, é isso que ela fala.
Uhum.
Mas como vocês me acharam? Falei, então, porque sua mãe está desesperada. Você não, você vai fazer isso mesmo? Não, eu tenho um problema familiar. Aí é conflito familiar.
Tá.
Eventuais a não aceitação de alguma coisa. Eu não tenho mais condições, eu não quero mais morar com a minha mãe ou com meu pai. Nós temos casos lá, exatamente de um filho, que falou, eu preciso me afastar por vários motivos. Então, eu mudei de trabalho, não avisei, e eu estou morando em outro lugar. Eu fico sabendo dela, mas agora não é hora. Então, a gente tem que falar com a mãe, explicar, pedir para ele, olha, eu não quero que ela tenha meu telefone, por vários motivos. É muito difícil isso. Então, a gente conversa com a mãe, explica. Tivemos casos lá em que ficou tudo bem, ela entendeu. Não que ela estava errada, porque mãe não erra, né? Não que ela estava errada, mas que ela tinha que ser um pouco mais tolerante, que o mundo mudou, mas que ele continuava sendo filho dela, que ele só queria ter uma outra opção de vida, que ele não queria mais ficar ali, morar, porque ele já estava com 26 anos. Que ele não entendia, que ele não faria daquela forma, mas que ele, puto, que era um cara, eu falei, ó, ele é bonito, super bacana, meu, vamos lá, vai jantar com seu filho, vamos comer uma pizza. E aí fica tudo bem, ela agradece, e isso vale a pena, né? Agora, alguns homens querem sair do relacionamento, por vários motivos, acaba deixando, e mulher também, né? Não quero mais, não aguento mais. Agora, que a gente vê, né? Dificilmente ela deixa filhos, né? Então, quando uma mulher com filhos, que alguém vai falar, a mãe, ó, minha filha desapareceu, os netos estão em casa, é muito difícil, né? Difícil uma mãe deixar filhos, ainda mais pequenos. Ou então, o marido fala, olha, não sei. E aí é um problema no relacionamento, e a gente já começa a ir para um outro viés que, infelizmente, aconteceu alguma coisa mais séria.
Entendi. E tem algum procedimento específico quando a gente fala de um lado idosos e de um outro lado crianças e adolescentes? A gente falou num caso específico que é o caso da mulher mãe, né? Especialmente de filhos pequenos. Não, normalmente ela não deixaria.
Ela não deixaria. Aconteceu alguma coisa.
Uhum.
Infelizmente, 3 ou 4 casos recentes, uhum, tinha acontecido alguma coisa. Ela estava morta, né?
Uhum.
E aí então a gente vai nessa conclusão, a gente esgota, não encontramos, quando a gente tem essa suspeita, ou tudo leva a crer que, e nós temos um suspeito, aí entra o DH, Divisão de Homicídios.
Divisão de Homicídios.
Tá? No apoio para localização, para investigação. Só me permite,
claro.
Nós tivemos um caso em que exatamente isso. A jovem estava namorando, ficou grávida, mas ela já tinha 2 filhos de um relacionamento anterior. E saiu para encontrar o namorado, e ela comentou com a mãe e com uma amiga. eu estou grávida, ele não quer, ele quer que eu faça um aborto, ele não quer que eu interrompa a gravidez, e eu vou bancar, eu quero ter esse filho, eu banco, não preciso, eu sustento meus dois filhos, eu trabalho, blá, 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 e ok. E ela desaparece. Então, essa conversa, ele quer, ele não aceita, a gente vai falar com ele, que é ela veio para sua casa, ele falou, veio, nós tivemos um desentendimento, eu não queria mesmo ter o filho, ele confirma, mas ela quer bancar, então ok. E ela foi embora, pegou um Uber. Ela nunca pegou um Uber. Ela nunca pegou. Ele falou, então foi táxi. Ah, então foi 99. Então ele começou. Ah, então ela foi a pé. E aí, até então, ok. Ele foi lá e falou, que estranho, ela não. Mas eu falei com ela tal hora. Você falou com ela? Falou, passei mensagem aqui, ó. Ela me respondeu. A gente começou a ficar muito preocupado. Falei, mas como ele. E aí nós fomos ver que hora que ele passou essa mensagem, que horas ele recebeu. Estranhamente, os dois estavam um ao lado do outro.
Opa.
Tem alguma coisa errada. Então ele se tornou suspeito porque a gente foi ver o antecedente, começou a ver que ele já tinha uma violência doméstica lá atrás com outra pessoa. Fomos falar com essa mulher, o procedimento foi o mesmo. Ela falou, eu fiquei grávida, ele não quis, nossa, foi um auê e tal, até que eu precisei sair fora.
Estamos falando de um perfil,
então. Estamos falando de um perfil. E, que estranho. E o contato com ele? Não, ele é um cara, ele não queria, eu fiquei grávida e tal, eu não tenho mais contato, mas é assim. E aí a gente começou a achar tudo muito estranho, aonde ele foi com o carro, dois dias depois, que em tese ela está desaparecida, e ele faz uma viagem, a gente vai atrás e todas as imagens que nós conseguimos do percurso, é a justificativa, eu fui até Mairiporã, que era Mairiporã, porque eu precisava entregar uns objetos que eu vendi. Só que eu falei, o senhor foi entregar o quê? Uma caixa de som. Por quê? Porque no carro dele tinha umas caixas. E a gente tinha essas imagens. E ele foi. E, na verdade, daí nós pedimos uma busca e apreensão, ordem judicial, porque fundada a suspeita. E a casa dele tinha sido totalmente limpa. É muito estranho. Então, nós fizemos e achamos lá um saquinho plástico, todo, muito limpa. Quer dizer, o meio da casa, né? Claro. A gente achou lá uma notinha, não sei o quê. A gente foi até o mercado que ele comprou o material de limpeza. Era muito material de limpeza. Cloro, né, para passar. E nós pedimos as imagens. E o dono desse mercado na Zona Norte de São Paulo, a gente contou o que era, ele liberou tudo, falou, eu vou fechar aqui à noite, vocês ficam olhando tudo. O que que aconteceu? Infelizmente, ele a matou. Depois ele esquartejou ela e depois deu fim no corpo, mas antes, ela já estava morta na casa. Ele vai ao mercado e a gente pega as imagens, olha que interessante. Ele com o celular passando uma mensagem, tá? Oi, tô no mercado, você quer que eu leve alguma coisa? Aí ele pega um outro celular e responde. O celular que ele pega é dela.
É o dela.
Por quê? A capa branca com um brilho, alguma coisa, a gente começou a dar zoom. Então era ele que estava passando essas mensagens. E aí a casa caiu, né? Como pedimos a prisão dele, ele nega, mas aí nós conseguimos outras informações, então esse corpo foi esquartejado e ele jogou na região de Mairiporã. Então, isso foi 2 meses de investigação. E para falar isso para a mãe? Eu não tive coragem. E aí, acabou que até a imprensa, alguma coisa. Então, foi muito pertinente, né? Às vezes, a imprensa se antecipa. A gente não sabia muito como que a gente vai falar com ela. E então, ela falou, olha, me falaram isso, é verdade que ela está morta e tal. E acabamos falando que, infelizmente, e ela queria o corpo e a gente não tem esse corpo até hoje.
E nesses casos...
Ele está preso.
Ele, o
conseguimos.
Assassino, né?
É um caso semelhante a um famoso, né, da Elisa Samudio.
Certo.
Que não se tem o corpo. E a pessoa... É muito difícil, né? Um homicídio sem a materialidade.
A materialidade.
Se você matou alguém, cadê o alguém morto? Mas é tanta evidência e e a gente achou uma gota da gota da gota do sangue na maçaneta da porta. Mas muito. E a gente falou, não vai dar. Mas sangue humano... Não é o dele, então chegamos à conclusão, mas isso foi muito difícil. Ele foi a júri, ele foi condenado a 20 alguma coisa. Então, Eu não queria ter feito esse caso. Queria que ela estivesse bem, queria que ela estivesse com os filhos, mas foi isso. Depois a gente, pela situação, provavelmente ou ele obrigou ela a tomar um medicamento ali, ele fala numa mensagem com o irmão que ele ia ter que dar um jeito, ou então, e ela passou mal e ele sumiu com o corpo, a gente não achou. E eu tenho o contato da mãe dela até hoje.
Em casos como esse, né, existe uma equipe especializada, um procedimento para conversar com mães, especialmente, com familiares?
Desde que eu fui para lá, muito difícil. As pessoas, as pessoas, até quem estiver ouvindo, né, assistindo aqui, às vezes pensam que é fácil para a gente, porque a gente vê isso todo dia. Não é.
Não é.
Não dá para perder a sensibilidade, porque senão você não faz, sabe, você tem que se importar.
Não dá para normalizar.
Não dá para normalizar. Então, tem todo um trato. Tem o Instituto do Luto, que é na PUC, e a gente pediu, né, que falasse com os funcionários, porque a gente também passa por um luto, né? Então, não é fácil receber a notícia de que meus pais faleceram também. Foi como que eu trato isso? E no outro dia eu tenho que falar com pessoas, olha, o seu pai agora faleceu, como que é? E como que eu não deixo que a minha emoção, né, atrapalhe também o trabalho, né? Eu não posso levar para um lado pessoal, não, isso aqui faço. Então, a gente tem, sim, esse trato, né? É como falar com a família.
Agora, delegado, a gente está terminando daqui a pouquinho a nossa conversa, mas a gente até acabou passando rápido nesse assunto, mas eu queria, até para orientar as pessoas, nos casos específicos de desaparecimento de crianças e adolescentes, de um lado, e de idosos, do outro, muda de alguma forma o procedimento e até a comunicação das pessoas? Porque envolve escola, às vezes na questão do idoso envolve uma dificuldade de mobilidade. Sim. Também, enfim, como é que é isso?
Então, a pessoa idosa, né, meu pai, uma pessoa idosa, a primeira coisa que a gente pergunta é sobre mobilidade. Uhum. E sobre como que tá, ele tá com algum problema psicológico. Uhum. Ele tá com uma demência, ele tá com Alzheimer. Uhum. Então é um outro procedimento, então tá próximo. Olha, ele saiu aqui por perto, a gente não percebeu, ele acabou saindo. Então, a gente faz no entorno e, imediatamente, hospitais. Porque a possibilidade de uma queda ou até de um atropelamento é muito grande. Mas a gente vai escanear todo em volta, comércio todo quanto é lugar ali que tem hospital. A gente entra em contato com o SAMU. Uhum. Olha, teve algum atendimento nessa região com uma pessoa idosa com essas características assim? Então, a mobilidade e o uso de medicamento, e se tem mesmo alguma deficiência, né? Às vezes, o alcoolismo, olha, ele está bem, mas ele é alcoólatra, então a gente vai procurar nisso. Criança e adolescente, e eu destacar um pouco aqui, adolescente, é a internet, né? Rede social. Tem levado muitos adolescentes a cumprirem desafios, né? Missão que eles dão ali naqueles grupos, você tem que ir para a rua hoje, então sai escondido normalmente, ou é para fazer algum desafio, então alguns, você vai procurar um morador de rua e vai meter fogo nele, e vai filmar para colocar. Você vai na rua, vai pegar um cachorro, vai ter que torturar o cachorro. Ou então, aquele conflito com a família, eu não quero, não vou, você não vai ficar no computador, não, eu vou, sai e vai para casa de um amigo, ou que ele nem conhece, né? Que ele, os adolescentes, às vezes, não. Olha, eu vou, então, encontrar meu pessoal, tem pouco dinheiro. Então, eles saem, sim, até como, não é uma, como essa coisa do Discord, que eu, fiquem atentos, vejam com quem os adolescentes estão falando. As meninas, às vezes, tem um namorado virtual, acha que vai encontrar aquele namorado, né, que tem 15 anos, ele não tem 15 anos. Aquilo ali é só na internet. Então, tem que ficar muito atento com isso. E conversar. Eu acho que conversar é o melhor. Explicar, monitorar as redes, porque está impressionante o que tem acontecido nas nossas madrugadas com adolescentes nessas plataformas de jogos. Em especial, vou dar o nome aqui, que é Discord e Roblox. Tem que ficar muito atento. Tem grupos no Telegram, mas esses são onde eles filmam as barbaridades que eles estão fazendo, ou que eles estão submetendo outro adolescente, né, porque é automutilação, se violentar, violência mesmo sexual, mas é autoviolência, né? Isso, corta o nome, corta com estilete para escrever o nome do grupo, daquela panela, ou o nome daquela pessoa, daquele outro adolescente. São coisas horríveis. Ou então animais. Então, seu filho, sua filha, está querendo muito, eu queria adotar um cachorrinho, tudo, e esse cachorro sumiu, pode saber que está acontecendo alguma coisa. Do nada, eu quero outro. E some também, o gato sumiu. Não, o gato não sumiu. Tá? Então, e é muito sério isso, porque, mas fez essa... Não, o adolescente está hoje tendo contato com violência. Ele está tendo prazer em violência e começa com animais. Com ele, automutilação, aí animais, aí obriga o outro adolescente da rede a fazer o mesmo. E aí eles vão sair para o mundo real. E aí o negócio pega. Agora, crianças têm que ficar, assim, muito atento. Eu acho que, né, hoje é assim, né, mas muito tempo, não fala com estranhos, ninguém entra no carro de um estranho. Tem que continuar falando isso pro filho. Você não pega nada de estranhos. E crianças que têm acesso, porque pra gente, criança é até 12 anos, né? Que tem acesso ao computador,
então,
fique atento.
Hoje o estranho tá dentro do computador, do isso. celular e
então,
tudo.
Você também não conversa na internet com quem você não conhece. Cuidado com o que estão pedindo, você não manda foto. Para todo mundo, né? Mas é isso. Agora, criança, normalmente, quando se perde, a gente às vezes recebe, é isso. Olha, eu estava no shopping. Então, ficar muito atento, porque hoje, infelizmente, às vezes a gente olha o celular, né? Até dirigindo, né? Você está olhando o celular, o filho estava aqui, onde está? Então, a gente localiza, né? Mas tem também muitos desaparecimentos de crianças. Hoje é mais adolescentes, né? E por conta... A grande motivação é rede social.
Rede social.
Os desafios dos jogos, que é você sai aí da sua casa, a pessoa mora numa extremidade de São Paulo, tem que encontrar a turma na outra. É longe. E não pode falar com ninguém. Então desliga celular, porque eles sabem como fazer. Desliga celular, fica 2-3 dias num grupo que nunca viu. E aí a gente tem que procurar tal, voltar. Eles voltam. Revoltados, jurando que vão fazer de novo, e aí a gente orienta os pais. Então fica aqui, eu quero a oportunidade, fiquem atentos. Se você deu um celular para sua criança ou para o seu adolescente e um computador, tem que saber o que eles estão fazendo, tem que monitorar, tem que conversar, conversar.
Delegada, deu pra gente ter uma noção de como o assunto é sério, muito obrigado pela
Imagina,
visita aqui.
Sou eu que agradeço, é muito importante, e fica aqui para quem está aqui nos vendo, nos assistindo, DHPP no centro de São Paulo, nós temos o Instagram, tem o telefone, a gente está à disposição. A gente lá tem um lema, nós não desistimos e a gente não esquece.
Tá certo, tá então. Bom? E nós recebemos aqui no A Cidade é Sua, a delegada Ivalda Aleixo, que é diretora do DHPP, que fica no centro da cidade, na Rua Brigadeiro Tobias, né?
Exatamente, 527.
Pois é, continuamos com Cidade é Sua por aqui, hoje falando sobre os desaparecimentos de pessoas na cidade de São Paulo, e a gente recebe agora o coordenador do Departamento Especializado em Localização Familiar, que faz parte da Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, Darko Hunter, cujo nome é Darko Vieira Cristiano, mas conhecido como Darko Hunter. Seja muito bem-vindo, Darko. Hunter é por causa do termo em inglês, caçador mesmo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado e agradeço muito aqui a participação e poder levar ao público essa questão da temática sobre desaparecimento e trazer aqui informações importantes para a sociedade.
E o Hunter vem de caçador mesmo, caçador de pessoas, o termo em inglês.
Exatamente. Isso foi lá no início, em 2007, trabalhando com abordagem com pessoas em situação de rua. E tinha uma supervisora que falou, nossa, ele parece um headhunter. Que eu comecei a fazer atendimento com pessoas que tinham questões de saúde mental que estavam em situação de rua. Então, todos esses casos, eu ia até o local, obtia as informações ali com esses dados, fazia cruzamentos para localizar os familiares. Então, todos os casos que tinham de questão de saúde mental, essa supervisora falava, chama o Hunter, chama o Hunter. Aí começou e até hoje esse nome, para mim, já virou um nome fixo.
Darko, os números são realmente alarmantes de desaparecimento. A gente não tem ideia, né? Eu estava aqui pesquisando, eu tinha pesquisado o número 41 desaparecimentos por dia, mas você já atualizou, né, esse número?
Isso, são 50 casos em média por dia de desaparecimento em São Paulo. Desses números, também é importante falar sobre o encontro de pessoas. 80% das pessoas desaparecidas são localizadas rapidamente no mesmo dia ou no dia seguinte, e 20% levam um tempo maior para ser encontrado ou continuam em aberto.
E esses 50 por dia são os que são notificados.